Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os anos 80 e 90. Essa é a segunda parte do nosso especial sobre a infância na televisão. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Jurandir Filho, eu sou só uma pobre cobra sem pernas, nem braços, nem mãos.
Afonso Solano.
Jurandir, hoje você vai descobrir algo sobre os Thundercats.
Ah, mas eu tenho medo dessas coisas. É um pré-requisito fundamental que você tenha escutado a nossa parte 1, que está aqui logo na postagem. Clique aqui e escute a parte 1 se você já tiver escutado. Se prepare para viajar nesse túnel do tempo. Antes, nós vamos para os e-mails e já voltamos.
E-mails.
Bem, Maurício, vamos lá, Maurício.
Vamos lá.
Maurício, no ritmo da empolgação.
Qual o nome mesmo do filme? Ah, lembrei agora. Olha como esse site aqui é bom.
Ô, Maurício, tudo bom, Maurício?
Jurandir, botei o nome do filme e achou, Jurandir.
Calma, Maurício, olha só. Antes, Maurício, estamos de lermos nossos e-mails referentes ao programa sobre cinema, games, livros e quadrinhos. Uma série, Maurício, que tinha esse nome, mas o nome era muito grande. Foi institucionalizada a série Quadrado Mágico, cinema, games, livros e quadrinhos.
Você refere àquele o futebol, né?
Os R's, né?
Não, Quadrado Mágico, né? Isso aí não é referente à Copa
Ronaldo. Ronaldinho, Robin. Meu Maurício, olha só, o Quadrado Mágico, essa série já tem 3 edições, nós faremos mais no futuro bem próximo. Nossas recomendações do que estamos consumindo dessa indústria do entretenimento que todo mundo adora, correto?
Correto!
Antes de lermos umas mensagens aqui que nós selecionamos, temos um recadinho especialíssimo do QueroPosters.com, meu Maurício.
Ah, Jurandir, eu quero demais. Eu toda semana, Jurandir, eu faço o seguinte, ó. Eu vou testar pra ver se esse site é bom. Vou testar. Daí, Jurandir, eu boto o filme e pimba na gorduchinha, Jurandir. Aparece o pôster, Jurandir. Botei agora Rocketeer, lembra? Joey Johnston.
Lembra do jetpack nas costas, né?
Isso, Jennifer Connelly. Eu lembro do Vinícius Vini Mania, que já participou do cast aqui uma vez, lá o cast lá de Mocó. O Vini Mania, ele uma vez foi para os Estados Unidos, ele era o cara, né? Porque ele ia para os Estados Unidos, para Disney World. Daí voltou com os tênis pump lá do Michael Jordan, pá, feliz da vida.
Aquele
daí ele querendo que tinha o boato, né? Que se tu apertasse muito aquilo ia estourar na tua cara.
É.
Daí ele disse assim, ó, Maurício, tu acredita? Eu vi o pôster do Rocketeer 2 nos estúdios Disney e eu... Até hoje eu tô esperando essa continuação que ele disse que viu o pôster, ele tirou do caralho. Enfim, quero o pôster, tem o pôster de Rocketeer e eu estou comprando.
Ô Maurício, eu resolvi testar a qualidade do produto, né? E foi o que aconteceu essa semana. Pedi 2 pôsteres que não existiam no site do QueroPosters.com, que é o posto do Rei Leão, absurdo, já digo logo pro Felipe, administrador do QueroPosters, absurdo não ter posto do Rei Leão, absurdo. Mas aí, ele colocou lá, agora tem posto do Rei Leão e do meu primeiro amor, Maurício.
Por que não põe o teu posto aí então, hein?
Porque sabe como é, né, Maurício? Aí o royalties é bem mais caro.
Qual o posto do Rei Leão? Qual o posto do Rei Leão? Aquele que é todo slap pequenininho, que nem Lost, slap pequenininho lá no fundo, assim?
Pedi e vou postar aqui nesta edição as fotos.
É o chamado Sedex Now.
Vamos recomendar, Maurício? Felipe, esse ouvinte assíduo do Rapadura Cash, esse CEO do QueroPosters.com, ele acompanha tudo que estão falando sobre o site dele, tudo sobre o empreendimento dele. E vamos dar uma recomendação, Maurício? A gente tava conversando um dia aí e nós compramos o jogo Red Dead Redemption, né? E veio um pôster gigantesco do jogo, né? Vamos recomendar pro Felipe criar um espaço no QueroPosters pra pôster de videogame?
Boa, Jurandir! Jurandir, eu conheço tanto de game que na hora eu vou ficar boiando no search.
Tem muita gente que escuta o Rapadura Cast que é fã de videogame, né? Que gosta muito e tá sempre consumindo a mídia. E desde sempre consumiu. Acho que é até um souvenir legal, assim, pra você colocar no seu quarto, se você gosta muito de uma série, né? Vale a pena colocar do Street Fighter, Ryu e o Ken, assim. Ele é muito legal pra quem é fã. É uma nostalgia pura, né? Segue a recomendação.
Agora, Jandir, agora. Qual pôster agora tu compraria?
Agora, Maurício. Eu acessei uma página. Nesse momento, tem lá propagandas de guerra, que foi usada muito na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Aquelas propagandas pra chamar, né? Nós vamos conseguir, nós vamos lá, nós somos fodidos, nós precisamos de você. Né? Aquelas propagandas eu acho muito, muito bem boladas, assim, bem intrusivas.
Legal, Jandir. Isso aí é legal. Isso é história, né?
Pra pôster de quarto, Maurício.
É de história, é história, né? História em papel na parede, Jurandir. Olha só, eu não conseguiria evitar, eu teria que ir pro cinema. Jurandir, achei aqui o pôster do Karate Kid, Jurandir, com o Jack Chan e o Will Smith.
Ah, o novo já?
Jaden Smith.
Muito bom. Never
Never. É que já passa tanto tempo o filme que tá até já que nem pai. Ô, Jurandir, só que eu acho que tu se enganou, Jurandir. Eu disse qual pôster agora de game tu compraria?
Agora?
De game.
Do Red Dead Redemption. Eu queria um pôster do John Marston. Muito fã de O Marcha Forever.
Boa pedido.
Tá aí, segue a recomendação, queropostas.com. Vai lá, se você não tiver um post que você quer, vai lá, vá atrás. Mande um e-mail pro contato do Quero Post, eles vão conseguir pra vocês. Mas o arquivo é tão grande, né, Maurício? É tão grande o arquivo que é difícil não ter, né? Às vezes tá o produto indisponível, você pode acessar lá na parte de cinema, vocês vão ver muitos posts indisponíveis porque tá vendendo pra chuchu.
Chuchu não, chuchu é ruim, Jurandir.
Chuchu não tem gosto, né?
Isso é água pura.
É bom pra quem tem pressão alta, viu? Uma recomendação aí. Momento medicina no Rapadura Cash. Quem tem pressão alta, coma uns pedaços de chuchu que melhora a sua pressão.
Bora.
Olá, Maurício. Olha só, muitas mensagens referentes ao programa sobre cinema, games, livros e quadrinhos.
Corra, Lola, corra.
Exatamente, Maurício, vamos lá. Primeiro e-mail.
Renan Tobias, fala, galera. Eu finalizei. Ó, mais um. Red Dead Redemption.
Tu também, hein, Maurício? Tu também finalizou. Depois da gravação da Rapadura Cast, Maurício correu, jogou 30 horas seguidas. Veredito, Maurício?
Não, é só um pouquinho. Daí vamos complementar, então. Conta tudo, gente. Tu é aquela pessoa que no tribunal ia mentir tudo, né? Daí na hora, daí tava lá, né, gente? Tava eu jogando. Daí eu cheguei lá no que eu achava que era o final, mas não é o final, como a gente mesmo ouviu o Afonso falando no cast. Daí eu me disse, tá, Jurandir, e agora, Jurandir? E ele, te vira! O cara podendo ajudar, eu percorrendo aquele velho oeste sozinho, com frio. Vamos lá. Eu finalizei Red Dead Redemption e posso dizer que é um jogão. Pois, na verdade, sempre achei os jogos como GTA e a sua liberdade de fazer o que bem quiser muito chato, cansativo, repetitivo e etc. Mas quando vejo vocês meditando, faço que eu leve mais ainda esse maldito jogo na qual te chama e te leva completamente para dentro do jogo. E como exemplo do final do jogo que vocês falaram, que faz entrar, abrir portas, refletindo, estudando cada momento e atitude das cenas de filmes e jogos, como agora, que nos dá liberdade de sempre buscar e saber que sempre existe uma mensagem por trás de tudo, e é por meio dessas palavras que eu quero lhes agradecer. Ó, Renan
tá muito doido.
Ah, o Renan tá doidão. É, na verdade, quando a gente se emociona, Renan, quando a gente se emociona, é assim, eu vi duendes. Eu vi o Jurandir.
Olha só, Red Dead Redemption arrebatando multidões. Eu já digo logo, comprei a expansão Undead Nightmare.
Não conta, não pode contar, tem que contar.
Não vou falar ainda, talvez numa próxima oportunidade. Próximo e-mail aqui, Jaime Neto, Rio de Janeiro, RJ. Olá, amigos rapadorianos. Estou escrevendo essa mensagem para contar o que fiz recentemente. Tenho uma amiga que também gosta de cinema e que nunca teve muita paciência para ouvir podcast. Como sei que ela iria gostar de muitos rapaduracasts, tive que partir para a ignorância. Ela continua aqui, comprei um MP3 player. E por telefone fui perguntando os assuntos de seu interesse. E assim montei uma lista de episódios pra ela. Olha. Entreguei como surpresa e tenho certeza que ela gostará muito. E teremos mais uma fiel ouvinte. Obrigada por compartilhar conosco seus conhecimentos desse mundo maravilhoso que é o cinema. Na verdade, obrigado a você por compartilhar com sua amiga, né? Se todo mundo fizesse isso, talvez as discussões entre amigos fossem até mais interessantes, né?
É impressionante. Isso acaba sendo um prazer em conjunto. Que lembra, sabe qual filme? Aquele filme lá do...
Corrente do Bem.
Não. Não, eu ia dizer outro.
Foi bom esse Corrente do Bem aí. Falei.
Calígula, gente.
Calígula?
Já veio na cabeça. Ó.
Eu não entendi nada que tu falou.
Jurandir, por prazer, todo mundo vem aqui e repartilha o prazer, não é?
É.
Então todo mundo é uma corrente, como tu bem falou, do bem, de prazer. E eu complementei com Calígula, entendeu?
É uma orgia sem sexo, né?
Isso. Obrigado. Vamos lá, McFly. Daniel Marques, 25 anos. Passei no vestibular pra cinema, sétimo lugar em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tenho muito a agradecer a vocês que proporcionam esse conteúdo acessível para todos, de uma maneira simples e ao mesmo tempo profunda. Continuem dando esse exemplo de perseverança e para aqueles que acham que o sonho é impossível, eu digo, never say never, never say never.
É quase a mensagem da Xuxa escrevendo.
Tudo que eu quiser.
Vou tentar melhor do que já fiz.
Eu vou tentar melhor que Jurandir. Vou tentar a sorte de ter uns filmes.
Parabéns, Daniel. Parabéns aí. Curse com vigor sua faculdade de cinema aí. Tire bom proveito.
Sétimo lugar, Jurandir. Pra cinema, Jurandir. Esse é o novo José Padilha, Jurandir.
É porque não dá dinheiro, né, mano? Ninguém faz dessa porra, não.
Ah, Jurandir, que trollagem. Jurandir McFly. Alô, McFly. Pega pesado.
Tô brincando, Daniel, dá muito dinheiro, tá todo mundo rico hoje em dia que faz cinema.
Que fala de cinema então, em podcast, nós somos milionários.
Boa, quem milionário, quer ser rockstar. Enfim, vamos lá, Maurício, vamos lá, programaço. Maurício.
I'm a Scatman.
Nós vamos aqui pros anos 80 e 90. Maurício, sinto o prazer incomensurável de ligar a nossa máquina do tempo.
Ah, idiotas, por quê? Porque eu não vou participar, porque não me chamo pra essa porra. Olha aqui, pessoas comentem muito assim, ó. Eu queria o Maurício neste programa.
Oh, ufa.
Eu vou pegar meu DeLorean voador e vou pra outro lado. E vocês fiquem com uma bicicleta Calói, Cicizinha, sei lá. O DeLorean é meu,
Se preparem para a contagem regressiva.
Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 rapaduras. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Uma das características dos anos 80 é que, não sei o que, é que aconteceu naquela época, mas sempre queria se saber como era que seria o futuro ou como é que foi o passado.
É, fazer uma romanceada do passado, fazer uma brincadeira com o passado. Fazer com o que o Quentin Tarantino fez com Bastardos Inglórios com o passado.
Onde estamos indo?
Os Flintstones!
O desenho animado de maior duração de todos os tempos.
Todos os tempos?
Com exceção dos Simpsons, que já ultrapassou agora.
Mas sério, os Flintstones chegou a isso tudo?
Aham. Até a temporada passada dos Simpsons, os Flintstones eram o desenho animado com maior duração.
Ah, isso, cara.
Minha cabeça acaba de explodir na parede. Tá toda melada a minha sala aqui.
É, se bem que Flintstones tava sempre passando aquele troço, né? Toda hora, não tinha realmente... E eu não lembro, assim, de nenhum episódio específico dos Flintstones. Engraçado. Será que é porque tinha muita variedade, então?
A gente lembra dos personagens, né? Mesmo do Barney, do Fred...
Do Gazoo!
Sabe o que é Flintstone? É a pedra que faz a fagulha, né? Flintstone, é isso.
What?
É porque Flint é fagulha, né? É aquele negocinho que sai do fogo, assim, quando você bate uma pedra na outra. Então a pedra Flint é a pedra que faz essa spark, essa
fagulha. Caraca, as coisas não existem à toa mesmo, né, cara? Não é um nome assim, vou inventar um nome aqui, Flintstone. Nada e tudo a ver.
O mais legal é que os Flintstones, eles voltaram à popularidade com aquela série de quadrinhos pornográficos que infestaram a internet, né? No começo dos anos 2000.
Ah, meu Deus do céu. Não vamos colocar links aqui, mas coloque no Google Flintstones pornô.
Pois é, porque tinha tudo a ver, né? Idade da Pedra e tal.
A da Pedra dura.
É, a época era meio diferente. Quem assistiu hoje em dia Mad Men sabe que os anos 60 o pessoal tava nem aí ligando pra politicamente correto. Tanto que nos anos 60 teve um comercial de cigarro estrelando os Flintstones com o Barney e o Fred acendendo um.
eu sei que o Bambam e a Pedrita, isso sempre foi muito apelido em colégio. O cara que era... queria brigar com todo mundo, chamava de Bambam.
É o Bambambam do colégio.
Aí você
era mutante, né? O garoto era mutante, não era?
Tinha o cabelo branco.
Ele era forte pra cacete. Tinha essa coisa do super forte. E era um desenho bíblico, né? Inclusive.
Não era.
Não era não? Porque ele apoiava a coisa que os homens conviveram com os dinossauros. Tem uma galera aí que apoia essa teoria.
Existe uma teoria essa?
Uma teoria aí religiosa. Não vou entrar em... Vou respeitar e tal, mas tem uma galera que assiste os Flintstones achando que é um documentário da Discovery, aquela porra.
Meu Deus!
Tem umas coisas meio bizarras em os Flintstones. Primeiro, todo e qualquer animal serve como um tecido doméstico.
Isso é sensacional, cara. Isso é genial.
Segundo, os Flintstones foram o primeiro desenho animado, primeira série, a ter um carro ecologicamente correto.
Fantástico, hein? Agora, agora, James Cameron. Aprendam, né? Tia Ana e o seu Barbera. Genial. Quando eu falei lá da questão do passado e do futuro, sempre se pensou muito como seriam os anos 2000, né? A gente sempre imaginou isso. E os Jetsons colocaram isso na nossa cabeça, que a partir dos anos 2000 nós estaremos em navezinhas, em teletransportes. Ia ser tudo do futuro, né?
Os Jetsons, pra mim, é a melhor visão do futuro ever. Meu sonho é fazer a minha campainha que nem a campainha dele, né? Que era...
Muito bom. Os Jetsons era o contraste do... Era os Flintstones do futuro, né? Não é por nada que eles fizeram um crossover, né?
Isso, os Flintstones encontram os Jetsons, que é um clássico do cinema em casa do SBT.
Exatamente. Outra coisa pra deixar minha cabeça no teto... Porque os Jetson e os Flintstones nunca passaram na Globo.
Meu Deus. Sério isso?
Ai, fuck.
Na verdade, passaram aquele... os filmes chegaram a passar, mas...
Os desenhos não.
Os desenhos não. Filmes não. Só tem um filme... Ah, você tá falando de filme e animação?
Em animação. Chegou a passar os Jetsons também na Globo.
Seu Silvio e o seu Santos.
Eu tô esquecendo o nome do artista... Tem um artista... no qual a Hanna-Barbera se inspirou para fazer esse futuro. Ele tem todo um design assim voltado para como seria o futuro segundo esse cara, sabe? Ele fez muita coisa dos anos 70, principalmente para publicidade. Eu tô esquecendo o nome desse desgraçado, mas enfim, você vê que tudo é bem unificado assim. A imagem do futuro dos Jetsons, ela é muito consistente, sabe? Não é uma coisa que vários artistas pegaram. Foi uma coisa muito inteligente quando eles fizeram isso. E é muito clean, é muito bacana o futuro do Jetson. Eu gosto muito, cara.
Boas lembranças, Jetson e os Flintstones.
Vamos sair um pouquinho dos Estados Unidos, vamos dar um pulo no Japão!
É assim que se dá um pulo no Japão?
É um pulo meio Serginho Groisman.
Quem não se lembra de Vamos lá buscar as esferas do dragão?
Alien International apresenta Dragon Ball.
Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol.
vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar, é Dragon Ball. Tentando conquistar o azul do céu, trazendo na mente um sonho de caçador. E uma grande armadilha preparar, uma nuvem dourada navegar. Viver um fantástico, uma aventura, indo de encontro ao dragão. Confiante nos desejos de vitória, certo de que nada foi em vão. Confiante nos desejos de vitória, certo de que nada foi em vão. Vamos desenhar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi.
Ah, que saudade, o primeiro Dragon Ball, Goku pequeno.
Eu nunca me importei com Dragon Ball.
Que é isso, rapaz? Não.
Que é isso, rapaz?
Não.
Cara,
não.
A minha experiência com Dragon Ball foi o seguinte: eu tava um dia na minha casa, aí o meu irmão chegou pra falar assim: você tem que ver esse desenho, não sei o quê. Aí o Goku tava lutando com um cara branco, que tinha uma cabeça cheia de buraco, que era o Freeza, é isso? Freezer?
Ah, mas. Freezer?
Freezer! É isso?
Freezer?
Aí esse cara aí. Aí, ah, eu vou te matar, não, eu que vou te matar. Aí começaram a carregar os poderes, as bolotas lá de energia, não sei o quê. E ficaram nessa lenga-lenga. 5 capítulos carregando poder. E sempre falando, ah, o meu poder agora tem tantos por cento, sei lá. Sempre tem uma explicação complexa antes do cara soltar um. Ah, não, ah. Não.
É uma luta que nunca aconteceria. É conversa demais, né?
É, muito papo e muito maluco. O cara tem um rabo de macaco. Que porra é essa, Siqueira?
Bom, vamos rever aqui. Na época, Dragon Ball clássico não tinha nada disso. Não tinha alienígena. Tinha nada disso. Não tinha alienígena. Aliás, tinha alienígena, mas
primeiro Dragon Ball, primeiro Dragon Ball que passava no SBT. Goku pequeno. Goku novinho, vindo do espaço.
Ele não veio do espaço?
Sim. Mas ele não sabia disso. Ele não sabia disso.
Ele veio do espaço pequeno. Bebê.
Mas ele não tinha um rabinho?
Tinha rabinho, mas o pessoal achava que ele era descendente de macaco, alguma coisa parecida. Ninguém queria explicar muito, não, sabe?
Ele caiu numa cidade que tinha um dos melhores amigos dele, era um porco.
O Long!
Dragon Ball foi responsável por essa febre de anime no Brasil?
Não foi. Foi Cavaleiros do Zodíaco. Saint Seiya!
Não foi Dragon Ball, não.
Foi Cavaleiros. Cavaleiros chegou aqui em 94 e deu o boom do anime.
Eita. Ele parecia ser meio inocente, né, no começo.
Não, inocente, assim, entre aspas, porque o desenho sempre foi um pouquinho um pé no...
Não, mas eu tô dizendo assim, era um menininho, né, que mostrava ele peladinho de vez em quando, né, mostrava a pintinha dele lá, e era coisa muito inocente, né. Tinha muita coisa.
O louco não era muito inocente pra Bulma, não, viu?
É, tinha os taradinhos, né, tinha o Meshikami, tinha lá a Bulma...
É porque o mangá, ele é mais sacana, ele é mais...
O mangá
é
agressivo.
Mais sacana. Não dá pra não se divertir com as aventuras do Goku contra a Red Ribbon, cara. Red Ribbon foi muito legal. General Blue, que era, acho que foi o primeiro vilão assumidamente gay que apareceu na história das animações pseudo-infantis aqui no Brasil, cara.
Não, tem o Scar também do Rei Leão.
E ah, também... não é gay, não?
Tem o Beast, que... Né,
assim, é rustido.
Né, que todo mundo queria vingar o Beast, né? Eu quero vingar o Beast!
Ele é britânico, né?
É, não é...
Se quer, esse programa não é sobre Dragon Ball. Nós já falamos sobre Dragon Ball num momento bem oportuno, na época do lançamento do filmaço.
Que bom, hein?
Esquecendo tudo isso sobre Dragon Ball, eu falo logo, Fly é um dos desenhos mais legais que eu já assisti. Passava no SBT todo dia de manhã e Dragon eu assistia Quest. Sempre. Era sempre seguido, né? Era Fly e Dragon Ball seguidinho ali, né?
Pois é, até porque eles faziam parte do mesmo pacote, cara.
Cara, musiquinha. Musiquinha do Fly, Siqueira.
Fly, fly, fly. Pela paz que o inimigo destrói.
Fly,
fly. Um pouco de mago, muito de herói.
Voar
por terras distantes.
ser um herói de verdade, aprender a usar a magia.
Você não entendeu
agora,
hein? Tem
hora de dificuldade.
Vovô, você te quis me ensinar.
Um dia terei que aprender.
Pra lutar contra as forças do mal, muita gente tem que saber. Genial, faz no coração forever. Um dos melhores personagens do planeta. Ele e sua espadinha quebrada.
É Fly, o Pequeno Guerreiro?
Isso.
Exatamente. Dragon Quest, né? Uma série muito conhecida no Japão. Que inclusive tem um dos jogos mais vendidos do planeta, né? Que é o Dragon Quest. Tem Dragon Quest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10.
Agora, Jurandir Filho, se você gostava desse anime no SBT, tinha outro da mesma levada, da mesma época, do SBT, que eu adorava. Street Fighter 2 Victory!
Street Fighter 2.
A melhor adaptação de um jogo para algum veículo de entretenimento do planeta.
Só perde para o Street Fighter 2, o filme.
Aqui é a mesma coisa.
É quase a mesma coisa, mas eu gostava muito da série, sabe por quê? Porque tinha toda aquela coisa da amizade entre o Ryu, Ken e a Chun-Li, cara.
Cara, não era muito bem feito. Cara, sequer era perfeito o desenho. Nós vamos ao encontro do mais forte.
E quem dizia isso, quem falava essa frase, era o Nelson Machado, dublador do Kiko, cara. Com aquela entonação bem diferente do Kiko, mas quando ele falava isso, nós vamos ao encontro do mais forte.
O Ryu, pra soltar um Hadouken, eram 3 episódios.
Ei, mas peraí, ele tava aprendendo a usar o Hadouken. Ele estava
aprendendo. No episódio passado, Ryu estava soltando um Hadouken. É assim que começava todos os episódios do Street Fighter. Porque era isso que era.
Mas ele deu uma realidade a isso, né, cara? Porque, assim, ele trouxe o conceito oriental de como seria o despertar da magia do Hadouken na pessoa, né?
Porque não seria algo fácil. O Ryu e o Ken eram bons lutadores, mas eles foram se tornar os mais fortes depois de levarem a tremenda de uma surra do Gaio.
Street Fighter 2, meu, Victory é um desenho, o melhor desenho do planeta. Digo logo aqui, porque é muito legal. Eu digo isso pra todo desenho que eu gosto, né? É o melhor do planeta em alguma instância, né? Passava no SBT pela manhã também. Cara, a manhã do SBT no sábado era inigualável, né?
Não, Street Fighter era no domingo. Street Fighter domingo? E o Batman. Domingo.
Não, domingo não.
Espera. Domingo, sim, senhor.
Não, domingo não.
Eu boto aqui os meus 10 centavos no chão.
Eu não acredito nisso. Eu acho que os sábados eram os sábados mais felizes da minha vida. Domingo era. Não,
domingo
não tinha desenho.
Era Batman, mas. Siqueira,
domingo no SBT, sabe o que era que passava pela manhã? Pesca e Companhia.
Ouvintes, opinem. Street Fighter foi sábado ou domingo? Digam aí.
Pesca e Companhia passava no SBT.
Street Fighter passava meio-dia, cara. Depois da corrida eu ia assistir o Street Fighter.
Meio-dia? Não, tá errado.
Que se dane, Street Fighter. Vamos falar de Pesca e Companhia. O cara pegava o peixe com um pregador, você lembra disso?
Isso aí. Não, pescava com o molinete lá, os tucunaré. Isso, aí coisa trazia pronta. Aquele... Oh, tá brigando, bichão. Ei, tá brigando, hein?
Assim, ele conversava com o peixe.
Ele mostrava assim, olha que coisa linda, né? Fantástico, como soltava.
Aí soltava e fazia um carinho assim. Ele
isso,
era
lindo demais. Bicho bonito. Ele falava assim,
olha que lindo. Olha que lindo, olha a coloração do peixe, a saúde do peixe, ó. Esse é o barbado aqui do Rio Pardo. Nós vamos tentar pegar um dourado agora. Um grande dourado. Maravilha, maravilha. Tá aqui o bicho. Pra garantir o esporte, pra prosperidade. Vai lá, barbadinho, obrigado, hein? Valeu! Vai com Deus! Vai lá! Beleza!
Continuando no SBT.
Que saudade.
Depois da recomendação enfática por todas as partes de Street Fighter 2 Victory, vamos agora para um desenho um pouco mais leve, uma coisa mais suave, mas ainda que eu considero muito legal, que é Guerreiras Mágicas de Hayer.
Puta que pariu, o que que é isso?
Não faço a mínima ideia.
Eu não acredito que eu fui um aqui que assistiu Guerreiras Mágicas de Hayer.
What? Guerreiras Mágicas de quem?
Não assisti.
Heia. Esse? Cadê?
Ah, não.
Guerreiras?
Meu Deus do céu.
Como escreve Heia? Ah, Siqueira. Tu não assistia isso não, Siqueira?
Eu assistia, eu ajudava à tarde, eu acordava todo dia 7:30 da manhã pra assistir o programa da Eliana e ver um episódio de Guerreiras Mágicas de Hayer.
Guerreira mágica de quem, Siqueira?
É Rei Earth.
Rei
Earth. Rei Earth.
Isso.
É Rei... Cadê? Rei...
Lúcio, Marim e Eni.
Siqueira, me perdoe, mas...
Príncipe Fério, Zagar.
Você está fora.
O Mago Ascot.
Isso não é, isso não é anos 90 não, Siqueira. Anos 80 e 90, não é anos 2000 não.
É anos 90, sim, senhor. Se Guerreira mágica de Earth. Bom dia, companheira da Eliana.
Ah, mas sobre o que era esse desenho maravilhoso aí?
Três estudantes chamados Lucy, Marin e En estavam na Torre de Tóquio e foram teletransportados para o Reino Mágico de Heir.
Do nada?
Do nada. Elas estavam lá e foram...
Foram abrir a geladeira e de repente... Opa! Bem-vindos ao Reino Mágico. Não apareceu nenhum cavalo de fogo para levar?
Ô, Afonso, precisa de explicação.
Lá elas são recebidas pelo mago Gruclef,
claro.
Que explica a elas que a Princesa Esmeralda, que era o pilar de sustentação daquele mundo... havia sido raptada pelo sumo sacerdote dela, Zagard. E elas tinham que encontrar a princesa e salvar o mundo. Só claro. Que pra isso elas tinham que evoluir como guerreiras. Era um RPG mesmo. Elas começavam com armadura básica e essas armaduras iam evoluindo conforme elas ganhavam experiência.
Entendi. Você também evoluiu quando assistiu o desenho?
Pera aí, calma. Aqui elas encontram o irmão da princesa, que é o Príncipe Fério, que na verdade apareceu como um guerreiro meio vadio. E... depois descobriram
vadio
que...
como? Tipo, prostituto?
Não, vagante.
Ah.
Mandarilha. E depois, elas descobriram por que a princesa tinha sido raptada.
Pronto, agora foi, hein?
Pois é, que na verdade a princesa havia sido raptada pelo Zagar porque ele estava apaixonado por ela. E o pilar de sustentação daquele mundo não podia se casar. A única coisa que o pilar tinha que fazer era rezar pelo mundo ficar inteiro.
Levando em conta que foi só tu que assistiu no Brasil...
Ouvintes, me defendam!
Tá dando muito tá spoiler, entendeu?
Muito bom, vamos voltar para os Estados Unidos, que tal?
Por favor.
Cowabunga!
Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Nananana, pam pam.
Ninguém sabe o que ele falava nessa hora, né? Eu tenho o autógrafo no meu chapéu, que eu fui lá na Comic Con, do Kevin Eastman, criador das Tartarugas Ninja. Que orgulho que tem, perder a mão do
orgulho
cara.
Orgulho nerd, orgulho nerd.
Aqui, achei, olha só, o que é que eles falavam na música.
Heroes in the Half Shell, Turtle Power.
Caraca, que maneiro, heróis em uma metade da casca, né?
É.
Turtle Power.
Turtle Power, uma frase famosa.
E aqui ficou Santa Tartaruga.
Posso voltar pro Japão?
Pode? Já acabou a tartaruga? Tchau, tartaruga.
Ah, queria falar mais sobre tartaruga.
É, tão bacana.
Fala do Bebop, Rocksteady, do distribuidor.
Chega de tartaruga. Olha só, eu tava muito viciado nos anos 90 em jogar videogame, principalmente meu Super Nintendo. A adaptação do Mega Jogaço X-Street Fighter foi muito bom. O desenho do Mega Man também foi muito bom.
Eu não achei que Mega Man era ferro e fogo, Mega Man era puro aço.
Que isso?
Mega Man
vai ele é puro tudo. Aço. Mega Man é genial, genial. Mega Man, não fale mal do Mega Man, muito bem feito.
Ah, eu achei chato.
Mega Man
é... Chato é tu, sim, que gosta de guerreira de Rafael aí.
Guerreiras mágicas do de Miguel
é,
Pereira.
Realmente não, o Mega Man é muito ruim e as guerreiras mágicas são melhores, Pedro. Tá bom.
Então sim. Ponto relógio.
Mega Man, como é que era aí o desenho do Mega Man? Era ele contra o Dr.
Dr. Willy. Dr.
Willy.
O Willy. O Mega Man, todo mundo só aceita. O Mega Man é o Astro Boy, né, cara? É igualzinho, é a história dele. Só que mais.
Sem contar que tinha lá aquele chato Proton Man, que era o vilão, o arqui-inimigo dele.
Aí.
É, eu não gostei muito também.
É isso, que era o Mega Man, claro. Não, não, não vem falar
não,
mal do Mega
os
Man.
Jogos, não, os jogos são não, foda. Aliás. Mega Man 9 é um dos jogos
mais... Você tá falando mal da franquia Mega Man, Siqueira.
Eu estou falando mal desse desenho.
Você tá falando mal agora. Eu acabei de escutar você falar mal da franquia inteira do Mega Man. Tudo que foi lançado. Você acabou
Mega
de dizer
Man
que
9,
é tudo um lixo.
Mega Man 9 é um dos jogos mais difíceis que eu já vi na minha vida. E muito foda. Mega Man X, muito foda a franquia.
Mas o desenho do Mega Man é muito bom, muito divertido. Fantástico. Ação, explosões, tudo que o Mega Man tem.
Atenção, ouvintes do Rapadura Cast, assistam a abertura do Mega Man, tem certeza que o Jordi botou aí embaixo, e vejam se não é verdade. Se o Mega Man fosse como ele é, debaixo dessa roupa azul ridícula, aí eu respeitava o Mega Man mais.
Exatamente. Eu não sei como é que o Siqueira não gostou, cara, um desenho desse. Tinha lá o protótipo do Zero, né, Siqueira?
Aquele... Eu não gostei dos roteiros, falando sério. Eu não curti.
E quem tá preocupado com o roteiro, Siqueira? Um desenho de...
Quem lembra de roteiro, Siqueira? Só você?
Eu lembro!
Ele realmente tem as guerreiras mágicas aí, tá? Mas... Deixa eu continuar no Japão aqui, aproveitar esse momento de empolgação extrema do Mega Man, que o Siqueira falou mal de toda a franquia criada pela Capcom. E tá doendo até hoje, vai ficar marcado forever. Olha só, já digo logo, eu tive um período da minha vida que eu passei uma boa parte sem fazer absolutamente nada da minha vida e só sobrava uma coisa pra assistir pela manhã. No final dos anos 90, só sobrava uma coisa pra assistir: Pokémon.
Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual. Minha vida é fazer bem, vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com o meu poder tudo transformar. Pokémon, tem que pegar, eu sei. Pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos teremos.
Tem que pegar, eu sei, pegá-los, eu tentarei, vai ser tanta.
Esse, cara, esse meu jeito de viver, cara, fantástica, a minha história. Bonezinho de
Jurandir, lado. Virava o boné pra trás, jogava Pokébola. Eu não vou negar que eu queria comprar uma Poké Agenda, um Pokédex que tinha lá na finada de District Games. Eu não vou negar que eu queria comprar uma Pokébola. Eu não vou negar que fui pra estreia de Pokémon filme.
Vestido de Pikachu.
Não.
Tem foto aqui no post. Se queira vestido de Pikachu, tem foto. Se queira me mandou aí. Eu nunca gostei do programa da Eliana. Nunca gostei da Eliana. Mas por causa de Pokémon, eu me senti obrigado a assistir o desenho. Então a gente assiste o programa inteiro. Inclusive aquelas viagens dela por aquelas coisas dos animais, as golfinhos
dedinhos,
e tudo mais.
Os dedinhos, cara. Os dedinhos.
Dos dedinhos, cantava lá. Polegares.
Polegares, polegares. Onde estão? Aqui estão. Fie ele na bunda. Não, que isso, brincadeira, Eliana, um beijo pra você.
Virei fã da Eliana e passei a ser fã do Chiquinho também. Adorava o Chiquinho e suas coberturas com aquele anãozinho.
Olha, eu não vou negar que eu gostei muito de Pokémon, mas o negócio ficou tão enrolado, aparecia tanta liga, tanto negócio diferente, que o desenho devia ter acabado com o Ash ganhando a liga Pokémon e pronto.
Ah, você quer, mas o desenho era aquilo que passava na Eliana, e o que teve depois é depois. Essa que era febre nos colégios, em todos os lugares.
Todo mundo Pokémon, com o Game Boyzinho jogando lá Pokémon Gold,
todo Silver. Brincadeira de aquele Adedonha, tem Adedonha aí? Tem Afonso? Aquele
Adedonha. Tem Adedonha, não sei. Adedonha tem.
Adedonha. Aqui é Adedonha, aí tem Adedanha também. Aí tu colocava os dedos assim, aí. A, B, C, D, D, F. Pokémon com a letra F. Aí tinha procurado. É, Pokémon é...
A dedanha é com a mão pra cima, a dedonha é pra baixo.
Aliás, não, mentira, grande abraço pra nossa amiga Andreísa Caminha, cujo apelido nas rodinhas do CCR era Globo.
Que bom que eu tenho certeza que ela adorou se lembrar disso.
Mas adorava o Brock, o Ash, a Misty, os Pokémons lá, Pikachu, evolução, paixão que eles tinham pelos aqueles bichos. E ainda hei de esperar uma adaptação para os cinemas depois que eu vi...
Poké Apocalipse!
Depois que eu vi A Bússola de Ouro, aquele filme da Nicole Kidman lá com os bichos ao lado dos humanos, é possível fazer um... filme do Pokémon.
Olha, se nem você for pegar a última adaptação que fizeram para o cinema de um jogo da Nintendo, que foi Super Mario Bros, eu acho melhor você tirar os cabelinhos, tirar o seu Ekno da chuva.
Eu gosto de Super Mario Bros, eu nem menti.
Não, o jogo é fenomenal, o desenho também, agora o filme foi uma merda.
Filme demais. John Leguizamo, tudo a ver com o Luigi. depois que teve o Pokémon ali, muitas coisas tiveram depois com essa terminação de Mon de Monstra, né?
Veio Monster Rancher, que eu não gostava muito, mas é o Digimon que a primeira Digimon. Temporada eu considero mais forte, com uma pegada melhor do que Pokémon.
A música mais sem sentido da face da Terra, Digimon Digitais.
Jurandir, essa música da Angélica é problema seu. Eu assisti na Sky, na época, na Fox Kids, e tinha a opção de você colocar lá no original. Eu assisti a abertura em japonês, que é muito, muito foda. Você
querendo dizer que é rico.
É riquinho, riquinho. Olha aí, já tinha TV a cabo, enquanto nós, meros plebeus.
Digimon, digitais, Digimon são campeões.
Enquanto vocês ficavam presos com essa abertura tosca, eu tinha abertura japonesa que era muito foda.
Explica pra mim o que, que é o Digimon. Eu sei mais ou menos o que, que é, mas qual é a história desse troço?
Existia um mundo digital no qual era habitado por monstros.
Digital Digimon.
Entendi. Essa parte eu tinha...
Certo. E um grupo de garotos foram escolhidos para ir àquele mundo, serem parceiros de certos Digimons e conseguir livrar aquele mundo de uma influência maligna.
Pronto, um roteiro fantástico. Explica muita coisa. Ô Siqueira, nessa época foi que surgiu também os Tazos, né? Os crianças, os meninos brincavam muito no colégio. Os Tazos, né? Sabe o que é Tazos, não, Afonso?
Tino Chips.
Sei, não era, era uma arminha que você botava uns discos que atirava nos seus amigos nerds no colégio.
Não, a arma eu não sei não. O Taz é um tipo uma figurinha redonda que vinha nos Cheetos, né?
Então, não tinha uma arminha que você atirava esses Taz aí?
Tinha, mas aí eu não sei se vendia, vinha dentro dos Cheetos também, não.
Não, no Taz você tinha um jogo lá,
vinha no pacote, lembrava no espaço muito. Normalmente é ocupado por ar.
Isso.
Lembrava muito esse Taz, lembrava muito aquele jogo de bafo com figurinha.
Sim, bafo de figurinha do Campeonato Brasileiro, 94.
Pois é, cara, lembrava muito isso.
Mas peraí, me explica aí, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que usar os monstros, tipo os pokémons mesmo, eles mandavam os monstros se porrar?
Eles eram parceiros dos monstros. Enquanto eles evoluíam como pessoas, os monstros também evoluíam. Se você evoluísse de uma maneira errada, o monstro também evoluía de maneira errada e ficava completamente incontrolável. Não é o Satangosso que tem o poder de transformar os seres em monstros incontroláveis, mas ele virava um monstro incontrolável.
Não era esse desenho que foi acusado de mexer com o capeta, não? De influenciar as crianças? Ah, não, esse foi o Yu Yu Hakusho, não foi? Tinha as cartinhas lá?
Não falem mal de Yu Yu Hakusho!
Ah, mas isso aí tinha um lance com o capeta, esse aí, desenho aí, que eu sei. Não tinha, né? Negócio de satanismo.
É, pessoal... não sei nada disso, não.
É, foi acusado, é que tem gente que não tem o que fazer, né? Ficar procurando o capeta em tudo quanto é lugar.
Tem capeta em todo lugar, se for
desse jeito. O pessoal esquece que Merlin, das Crônicas Arturianas, era filho do demônio, filho do capeta.
Olha só, Siqueira, esse é um programa de família, totalmente politicamente correto.
Esse é um programa anos 80, anos 80, no qual o que era família não era exatamente politicamente correto.
Thundercats.
Ah. Thundercats. Ho!
Meu pai matava o trabalho pra ver Thundercats.
Caraca, hein?
Que era a abertura de Thundercats, cara. Era muito foda. Já deixava você no clima pra aventura, cara. Incrível.
Thundercats are on the loose. Thundercats are on the
loose. Sem contar que até hoje, cara, é referência, cara. Ah, usa aí a visão de além do alcance, o olho de Thundera. É o Munhá ali, cara.
Olho de Thundera. Caraca, todo professor velho, Munhá.
E aliás, pra quem não sabe, Thundercats voltou à moda, inclusive. Foi licenciada agora uma série de camisetas vintage muito, muito, muito fodas pro Thundercats. Agora as camisetas são pela hora da morte, mas negócios que estão lá.
Tinha uma música do Trem da Alegria, né? Do Thundercats.
Olha, eu faço questão de bloquear isso da cabeça, sabe?
Canta,
sabe?
Aí, canta aí pra gente, Jurandir.
Thundercats, aventura.
Thundercats, fantasia, né? Fantasia.
Agora, uma coisinha que eu acho que o pessoal não sabe.
Isso.
É que...
Vindo da estrela.
Pera aí, Siqueira, quem está cantando, Siqueira? Fica quieto aí.
Agora o cérebro se remoendo assim, querendo achar as palavras. Eu sentei do caralho, como é.
Eu acho que tem muita gente que não sabe, mas Thundercats na época não estava passando na Globo, estava passando na Multishow lá no comecinho dos anos 90.
Não, só você e as crianças do seu condomínio que assistiam TV a cabo.
E as crianças ricas dos anos 80 do
teu condomínio.
Inclusive eu acho que foi Thundercats, quando passava lá na Multishow, que eu vi a abertura completa pela primeira vez e fiquei, ó, meu queixo caiu, minha cabeça explodiu.
Era um estúdio japonês, né, que fez?
Isso, foi a Tokyo Bob Shinsha, que era responsável pela animação de tudo, e que também fez a animação de vários outros desenhos americanos, como Animaniacs, como Tiny Toons também, fez a animação, foi responsável. Thundercats, pra quem não sabe, pra quem não teve infância, mostrava um grupo de alienígenas felinos que estavam perdidos no terceiro planeta de um sistema solar remoto.
Felinos?
Felinos!
Caraca, eu nunca pensei em Thundercats desse jeito. Agora faz sentido, né? Que eles eram felinos e tudo, né?
Não, peraí. Peraí, tá de sacanagem.
Não tô não, cara.
Ah, que isso, cara? Thundercats, pra começar. Eles eram.
Acabamos de explodir a cabeça do
Não acredito, cara. E eram felinos, cara.
Ele tá falando sério.
Meu Deus do céu. Como é que tu não reparou? Meu Deus. Só pra deixar o momento.
Meu Deus, a base deles era um gato gigante.
O pantro, pelo amor de Deus.
Afonso, nos anos 80, o nome Thundercats nada mais era do que uma pronúncia muito boa. Não fazia sentido nenhum.
Não, peraí, ó. Lion! Caralho, Lion!
Lion, Pantro, Chitara!
Tigra! Tigra, acho que é o mais na cara.
Entendeu? Aí minha cabeça, cara, está remoendo. Tô até com dor de cabeça, cara.
Willy Cat. Ah, né? Caramba, cara.
New Lion!
Os Thundercats, como eu falei, o meu pai, ele gostava muito de Thundercats, e na época eu não entendia, pô, mas desenho de criança e tal, depois você reassiste assim, claro que hoje em dia muita coisa boba, mas a mitologia dos Thundercats, ela era muito bem feita, tirando pro Jurandir, que não percebia as coisas
durou
básicas.
Muito tempo, cara, durou não, quase era, temporadas.
Não era sequer, é uma coisa muito bem feita você pensar, os caras, tem tudo é tudo explicadinho, os caras vêm de um planeta que se deu mal, olha, caíram no terceiro mundo, o Mon-Ra. O que é o Mon-Ra? Pensa bem, ele era um ser ali eterno que morava naquele planeta, tipo um mago. Entendeu? Não é uma coisa assim. Ah.
Eu sempre fiquei achando que Thundercats, na verdade, o terceiro planeta era a Terra de um futuro apocalíptico.
É, eu também achava isso.
Eu tinha essa teoria.
Eles chamavam de o terceiro mundo.
Isso.
Eu tenho um pedido que eu sempre faço pra minha namorada, a enfermeira, mas ela nunca deixa eu fazer. Quando a gente tá...
Ixi!
Calma.
Se veste,
a força está querendo aumentar a espada justiceira.
Uma vez eu tava almoçando com ela no Outback. Vocês têm Outback aí?
Sim,
Eles têm um sorvete chamado Chocolate Thunder. Aí, sempre que eu vou lá, ela pede, né? Ah, vamos pedir um Chocolate Thunder, vamos. Eu sempre peço pra ela, por favor, pra deixar eu chegar pra mulher e falar assim, moça, sabe o que eu quero agora? Thunder. E gritar muito alto, mas ela nunca deixa. Então eu queria deixar registrado o pedido.
Então vá algum dia sozinho, chegue lá no restaurante e peça, sem a sua
namorada. Um dia a gente vai reunir a galera e a gente vai pro Outback só pra pedir desse jeito, todo mundo junto. Vamos lá, gente. O que é que a gente vai pedir agora?
Me vê, por favor, um Thunder!
Thunder!
Thundercats!
Oh!
Isso, aí põe a gente pra fora.
Afonso, você que tá empolgado aí, você que gosta de uma mutação...
Vou só cantar a musiquinha e vocês vão lembrar. X-Men.
Desenho clássico, viu? Nada de Wolverine e os X-Men, então X-Men Evolution, não é? Versão clássica!
É o que tem essa voz do Wolverine.
Tome cuidado com seus desejos, meu chapa. Eles podem se realizar.
Aliás, foi a voz do Wolverine, né? O Wolverine não tem outra voz no Brasil se não for essa voz. Né?
Na verdade tem, teve no X-Men Evolution, teve no...
Não tem no subconsciente, entendeu? Assim, é. É a voz do Wolverine e ponto final.
Isaac Bar David é a voz do Wolverine, ponto.
Mas a voz dele é meio voz de velho, né?
O Wolverine tem 100 e poucos anos.
É, pois... Bom, caso encerrado. É, o desenho era muito bom. Inclusive o Siqueira, que via no seu condomínio na TV a cabo, devia assistir aquela abertura absurda, original, que era gigante, né? Eu e o Jurandir, a gente via a versão Redux, sabia?
Pois é. Mas olha, nada supera a abertura que os japoneses fizeram para X-Men. Na época, quando o desenho foi lançado por lá, eles resolveram fazer uma abertura específica para o mercado japonês.
Ô Siqueira, esses lagartos que aparecem nessa abertura japonesa aí, tinha no desenho?
São aninhadas, aparece um desenho.
Que beleza, os Thundercats não eram gatos e a aninhada virou lagarto. Tem um comentário no YouTube que você mandou aqui, com a abertura japonesa, aí tem um cara falando assim, cara, os japoneses devem ter ficado muito desapontados quando começou o desenho de verdade depois dessa abertura.
Eu não duvido nada, cara.
Eu assisti o desenho que passava na Globo, né? Passava na Globo antes da hora do almoço, né? TV Colosso.
TV Colosso, cara.
Que antes saudade, TV Colosso.
Dizer, Assunção, né? Tá na hora de matar a fome, tá na mesa, pessoal.
Muitas saudades. E passava na TV Colosso, perto da hora do almoço já.
Agora, gente, eu vou dizer aqui uma coisa, viu?
Diga.
Fizeram um trabalho de Hércules pra poder conseguir condensar a cronologia extremamente complicada, quase ininteligível, dos X-Men nesse desenho. E pra explicar o Cable, meu amigo, deu trabalho. E olha que eles ainda não conseguiram colocar a parte mais complicada do Cable ainda.
Siqueira, o que eu achava foda, sabe o que era, Siqueira? Não era só o desenho, mas o jogo que saiu pro Super Nintendo desse desenho, baseado nesse desenho,
muito
era demais,
foda.
Jogaço fantástico assim, e tinha o Apocalipse, que era o último chefão do jogo. Meu Deus do céu, você jogava com o Wolverine, era uma loucura.
Olha, aquela época dos X-Men foi a época de ouro. Desenho bombando, Jim Lee nos desenhos, no HQ, muitos jogos.
Eu só ficava puto porque no desenho o Wolverine não matava ninguém, ele só matava a Sentinela, né? Parecia o Sentinela, chama o Wolverine!
Vamos lá, Wolverine. Peraí. Então o Wolverine era um matador de robôs gigantes.
Exato. Ah, minha cabeça.
Dun, dun, dun. O maior matador de robôs gigantes de todos os tempos.
Ai, ai. Mas é, mas era um desenho muito bom. Esse desenho era muito maneiro, cara. Tá, não interessa se era complicado. Tudo mais.
Exatamente.
Eu considero lá em cima, tá aqui X-Men e tá aqui mais em cima uns degraizinhos. Esse desenho que eu considero a melhor adaptação de um HQ para a televisão.
Siqueira, só a música, Siqueira.
Batman The Animated Series, que aqui também é conhecido como Batman Savage Animado, ou então Batman Volume 2. É muito foda, principalmente a primeira temporada.
Sensacional.
É adulto, é forte, é dark, é tudo que o Batman tinha que ser.
É o Cavaleiro das Trevas.
É o Cavaleiro das Trevas, cara. Você pega o que o Tim Burton fez com o Batman e coloca um pé no chão. Por isso, eu dou... Tem um altar aqui em casa por um cara chamado Paul Dini, que é o cara que fez os roteiros desse desenho. Meu Deus, Paul Dini é muito foda. Tanto que até hoje ele trabalha no Batman, ele faz as HQs do personagem.
Uhum.
Ele é um dos caras que melhor saca o universo do Homem-Morcego. Foi a primeira vez que eu vi num desenho americano, infantil, entre aspas, fazer menção a drogas. O Batman dizendo que vai perseguir um carregamento de drogas, que vai detonar um traficante lá, o Batman é praticamente o Capitão Nascimento.
Caraca, eu tô assistindo um desenho que fala de drogas. Drogas!
Cara, eu tinha 10 anos na época, pô. Pra aquela época, cara, era um supersumo, bicho.
Eu nunca gostei de quadrinhos, nem desses super-heróis. O máximo que eu consumia era de filmes e desenhos. E videogame, principalmente. Depois que eu vi, passava no SBT também, olha só, o SBT. A nossa geração foi criada com o SBT. E digo outra coisa. O jogo que tinha pro Super Nintendo, Batman e Robin, que era muito parecido com esse desenho, né, Sequeira? Com esse desenho do...
Era baseado no desenho. Os gráficos eram idênticos do desenho.
É o segundo melhor jogo do Batman que existe.
Eu não lembro desse desenho, se tinha um Robin nesse desenho.
Não, é o seguinte. Na primeira temporada, o Robin aparece apenas em episódios esporádicos. Sim, é porque, sim. Na cronologia do desenho, o Robin naquela época estava na faculdade. Ele só aparecia lá em Gotham quando estava de férias, feriado, sabe? Existem dois episódios em Batman The Animated Series que, aliás, ganharam o Emmy de melhor animação. Foram esses episódios que conseguiram levar o Emmy pro Batman, chamado O Ajuste de Contas de Robin, que mostra o Batman tendo que... Mostra primeiro a origem do Robin e mostra o Robin querendo se vingar dos caras que mataram o pai dele, os pais dele.
Olha só, aproveitando que nós estamos falando aqui embalados com SBT, eu não posso deixar de mencionar esse programa do qual eu sou muito fã e que o final da abertura apareceu assim, Disney Club, Disney Club, o programa do Cruz, né, TV Cruz, cara. Caraca, que saudade da TV Cruz, que passava os desenhos da Disney, né? Que os principais desenhos da Disney, né? Inclusive do Timão e Pumba, né?
Passava Hércules, passava Tarzan.
Hércules, exatamente, é.
Pateta, cara, eu achava o Clube do Pateta muito legal.
Eram os principais desenhos da Disney mesmo, né? Que passava, o canal também era o Disney Club, né? Então, mas era legal, pelo menos a dinâmica dos apresentadores era uma das apresentações antes de desenhos mais divertidas que tinha, né? Dá o play, marca, Cruz, tchau.
Era uma casa, não era um clubinho?
Era um clubinho que eles tinham, tipo, fazia transmissão de desenhos, né? De alguma transmissão de alguma coisa.
Comitê Revolucionário.
Ah, é. Exato. Era tipo uma TV pirata.
Exatamente.
Vamos fazer com a confissão de ultra jovem aqui. Quando eu era ultra jovem, eu era paradona maluca.
Maluca é essa garota com o cabelo rosa?
Isso.
Ela não foi parar naquele outro bagulho que tem um... Passa no Cartoon? Não, Nickelodeon.
Ela virou dubladora, cara.
Mas muito bom, só a lembrança do Disney Club, passava muitos desenhos divertidíssimos. Porém, indo para a Manchete, trocando de canal nesse controle que está baleando já, com as pilhas acabando, nós vamos falar agora de Super Campeões.
Ah, não, futebol.
Ninja! Pega essa, Benjiu Akabayashi!
Pá! Fantástico, Super Campeões, Oliver Tsubasa, sou muito fã de você, assistia o desenho assim, fielmente, passava, era um dos primeiros desenhos que passava na Manchete à noite, antes de começar aquela safra de grandes desenhos, né, que vinha depois o próprio Churato, vinha os Cavaleiros e tudo mais, para lá, e passava Super Campeões.
Jurandir, só tem uma coisa que eu fiquei meio chateado com Super Campeões, sabe? É que no mangá original, o Oliver vai pro Flamengo, aí ele foi pro São Paulo, cara. Por que ele vai pro São Paulo?
Aí que tá, tem a diferença, porque o Super Campeões, ele foi refeito nos Estados Unidos, né? Aí eles mudaram muitas coisas
não,
também.
Não, peraí, deixa eu explicar então, deixa eu explicar aqui então pra ti. Captain Tsubasa, que é o mangá original, ele ganhou várias versões. Na versão original, no papel, na primeira versão mesmo, o Oliver, ele se transfere pro Flamengo. Que era o time brasileiro que tava bombando na época.
Que era o time do Roberto, que era o treinador dele, né?
Isso. Ele vai pro Flamengo por quê? Porque o Flamengo tinha acabado de ganhar o Mundial Interclubes por lá.
Isso aí.
Quando foi feito o anime, era o São Paulo que tava bombando no Japão. Então, isso explica por que o Oliver virou tricolor.
Caraca, mas fantástica a paixão do moleque pela bola. Andando pra todos os lugares, ele ia com a bola. E era a febre, o menino jogava a bola pra caramba E o comentário no colégio, né, que a gente sempre jogava na hora do intervalo lá, a gente ia jogar bola, aí queria ser o Oliver de Tsubasa, e eu que gostava de jogar tanto na linha como no gol, às vezes dava onde Benji, o Benji Wakabayashi.
Ou então de Waka Shimazu, que era o goleiro rival dele.
Waka Shimazu também, porra, o Kojiro Ryuga, que era o adversário do Oliver, porra, fantástico, que desenho genial.
O chute do dragão, pá!
Os chutes, era como se fossem poderes. Que a gente acabou vendo depois lá no Shaolin Soccer, né? Com os chutes que arranca trave e deixa a galera nua. Mas enfim, a lembrança aí, Super Campeões. Olha só, teve um período dos anos 90 que eu dediquei muito espaço para a TV Cultura. E eu digo logo, abro meu coração, TV Cultura, eu te amo. Um desses programas, a gente não pode deixar de mencionar, que era Mundo de Beakman.
Quero mostrar a vocês este tipo de pepino não comestível. Ele pode lançar suas sementes a uma distância de mais de 7 metros, a uma velocidade de quase 100 km por hora. Yahoo! Eu sou o Beakman e vocês acabam de entrar no Mundo de Beakman.
O de Big Man era um dos programas mais divertidos e educativos, né?
É, educativos, perdão.
Agora, como o próprio canal, né?
Eu queria pedir aqui um segundo de silêncio em homenagem ao ator que fazia o Lester, o Rato Lester. Um dos personagens mais engraçados que tinha, ele morreu recentemente. Um segundo, pronto, já foi.
Vá com Deus, para as estrelas.
No YouTube tem tanto vídeo do Big Man explicando como fazer alguma coisa assim, misturar sabão com água. E,
era divertido demais, cara.
Uma coisa de maluco, divertidíssimo. E eu lembro como eu me diverti assistindo o Mundo de Big Man. Era sempre eram três pessoas, né? Era o Rato,
era o Lester,
o cientista e a meninazinha, né?
Pois é, a meninazinha vivia mudando, cara. Acho que foram uns três ou quatro assistentes diferentes que o Beakman teve.
Mas era um dos programas mais divertidos e educativos, e pra quem estudava, pra quem tava no colégio naquela época, né, era certeza, era algo muito, muito bacana de se assistir, né?
Ah, tô vendo ele velho. Nossa! Achei a imagem do Beakman velho. Parece alguém, algum assassino do Law and Order, assim.
Mas outro programa da TV Cultura clássico que é impossível, pelo menos alguma pessoa que esteja escutando, nunca tenha assistido, que é Castelo Rá-Tim-Bum.
Castelo Rá-Tim-Bum.
Bum, bum, bum. Castelo Rá-Tim-Bum.
Cara, eu fiz um curso de animação muito bom com um dos animadores. Com o animador. Eu lembro de ter sido um cara que fez a entrada do Castelo Rá-Tim-Bum.
Aqui é do ratinho, não? Do ratinho?
É, é, lava, é lava, o lava, do... lava, 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 lava. Exatamente. Lava, 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 lava o seu pé!
Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor! Lava, 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 um orelho, um orelho, outro orelho, outro orelho. Lava, 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 testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa, lava até meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi.
Ainda não acabou não, vem cá, vem, vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali, faz a volta e põe a roupa de pachá. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Agora acabou.
Sensacional, fantástico, cara. Fantástico. Isso. Quando ele se apresentou, ele fez a vinheta do ratinho, né? Ah, eu sou o fulano de tal. Desculpa, não tô lembrando o nome dele, perdão. Falou, ah, eu sou o fulano de tal, tal. Vocês devem lembrar do meu trabalho. Eu fiz algumas vinhetas do Castelo Rá-Tim-Bum e tal. Não sei o que. Ficou todo mundo assim, quieto, olhando aquele cara. Meu Deus do céu, você não tem ideia do impacto que você teve nas nossas vidas. Sensacional.
O engraçado é que o Castelo Rá-Tim-Bum era dirigido pelo Cauã Hamburger, né? Que fez aquele filme O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias.
Isso, pra mim o Cauã Hamburger é o cara que melhor entende a criança aqui no Brasil.
É, certeza. Ou o sobrenome dele, a criança adora hambúrguer, né, cara?
Grande, essa foi horrível.
Mas é verdade.
Olha, Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum foram os melhores programas infantis que já houveram na história desse país. Nunca na história desse país foi feito um programa infantil tão bom.
O Castelo Rá-Tim-Bum, inclusive, tinha uma forte influência de Tim Burton, você não acha, não?
Eu acho não, tenho certeza. O jeito meio gótico do castelo e também as várias criaturas pitorescas.
O CQC, né? Não era o Castelo Rá-Tim-Bum? Professor Tibus?
Era o... O Thais era
professor de curso. E tinha uma cobra maluca também que recepcionava as pessoas na sala.
Olha, eu sei que é uma coisa, ser cobra às vezes tinha suas vantagens.
É que ela falava tudo com S, né? Vocês...
A voz era muito legal. Todos os personagens do Castelo Rá-Tim-Bum, tinha Morgana, eles tinham personalidade, cara. Você conseguia distinguir cada um, né? Que nem em alguns programas infantis, nos quais todos os personagens são iguaizinhos do mesmo jeito. Uma coisa repetitiva é de náusea. Não, os personagens são realmente pessoas diferentes. Tem personalidades diferentes e é isso que torna o programa tão interessante. Não trata criança como um ser idiota.
Mas o que era o Castelo Rá-Tim-Bum? Porque eu era uma criança muito esquisita, porque eu ficava tentando entender, sabe?
Não dá pra entender. É tipo The Cast, entendeu? Não dá pra entender.
Não!
Na programação da TV Cultura, passavam vários desenhos, né? Inclusive alguns de fora mesmo, como aquelas massinhas, né? Tinha umas massinhas no gelo, né?
É os pinguins, não era?
Mas era massinha, né?
Era massinha, sim. Era pingu. É pingu?
Não, os pinguins eram do Bigman. Os pinguins eram do Bigman. No começo, no
final... Não, também tinha. O pinguim do Bigman era fantoche. Aí o Pingu, é isso mesmo, ó. O Pingu, ele passava no Rá-Tim-Bum. Era o pinguim de massinha. Genial. Dá uma olhada aí. Tá aí no post aí.
E eu gostava muito do... que era totalmente nonsense. Mas era divertido, pelo menos pra mim, na época, né? Gloob Gloob.
Big love, big love, big love, big love. Sorvete colorê, escolhido foi você.
Mas como são bobinhas essas meninas.
Eu sempre achei que os atores do Globo Globo estavam pelados.
Aparecia a cabeça dele nos peixes, né? Era muito bem feito, cara. Me perdoe qualquer sensação de nostalgia aí. Mas era muitíssimo bem feito.
E era só, era o dia a dia deles, não era?
É.
Era eles falando, oi, tudo bem? Era
um cara... televisão e tudo.
Isso, era um homem e uma mulher.
E um dos desenhos mais divertidos, principalmente como esse personagem principal desse desenho, eu me sentia muito como ele. Nada se compara à abertura do desenho do Doug.
Era só uma turminha, né? Da rua.
Era do colégio, né? Do colégio, cara, e da lanchonete.
Pois é, o Doug tinha acabado de se mudar pra Bluffington e começou a fazer amizade com o pessoal lá. Ele se apaixonou pela parte de maionese. O melhor amigo dele é o Skeeter Valentine, que apesar de ser meio lesado, é um gênio. Tem o Sr. Dink também, que é o vizinho dele, que vive comprando coisas e elas saem muito caras. Tinha o prefeito, que era um fanfarrão, que parecia mais um político brasileiro.
O Costelinha, que era o cachorro dele.
Isso. A irmã dele, a Judy, que era toda metida a intelectual, artista.
Isso aí.
Então, o Doug, ele era basicamente uma sitcom em forma de desenho animado, entende? Ele não tinha nada assim, diferentão, sabe? A não ser as pessoas terem cores diferentes.
Que eu ainda acho que houve um vazamento radioativo em Bluffington.
Ele era o único cara bege, não. A Paty Manessa também era bege.
A Paty Manessa era esquisita, cara. Eu acho que ela era bronzeada.
Ela era bronzeada de loura.
O amigo dele era um zumbi, porra.
Era verde o Skeeter.
Era verde o Skeeter.
Porque, olha, o Doug e a família dele vieram de outra cidade. E chegaram nessa cidade onde todo mundo come beterraba. Beterraba é basicamente o vegetal de escolha de todo mundo lá. Tudo é feito à base de beterraba.
Que saudade, eu tava de Doug, cara. Que fantástico. Ele escrevia tudo no seu diário, né?
Querido diário.
As aventuras todas dele eram no diário porque ele inventava lá o personagem principal dele, o super-herói do Doug, né?
O Homem Codorna.
Com o cinto na cabeça, né?
E cueca por cima das calças.
Tinha o vilão, não era? Era o Roger Klotz.
Era o Roger Klotz.
Estranho que eu acho que seria muito mais interessante se o Doug fosse adaptado para o cinema, né? Ele tem muito cara de filme naquela época. Ele tinha cara de filme naquela época. Hoje talvez não se enquadre legal como filme, né?
Olha, pra mim, o Doug, ele cresceu e virou o JD do Scrubs.
Não sabe o que é que virou, Siqueira? Esse filme que... Esse quadrinho que foi adaptado, né? Aquele O Diário de um Banana. É muito parecido com a história do Doug mesmo, né? Com Valentão, com a menininha bonitinha do colégio. Ele é um jovem. Tem a imaginação, ele imagina muitas coisas. Acho que é meio que a adaptação do Doug pro mundo atual. Mas eu gosto muito do Doug. As músicas do... As transições de uma cena pra outra era meio sitcom, como o Afonso falou. Ele era sempre um...
É, pois é.
Eu posso dizer aqui uma coisa? Só vou dizer aqui uma coisa. Aí, ô... Mingau Matador... Os Beats, cara. A banda favorita do Doug.
Ah, os Beterrabas.
É. Caraca, é genial.
É um desenho que eu gostava muito também, mas eu não consigo dizer exatamente porquê. Não é? Não é esquisito?
Como tu virou cartunista, né, desenhista, a abertura do Doug é totalmente desenho, né? Porque ele vai ele cria uma porta numa parede branca, aí o cenário vai se desenhando completamente, uma linhazinha vai se formando no...
Caraca, tô lembrando, é verdade.
A linhazinha, né, que faz o desenho, vira um balão, aí ele se pendura nele, aí o balão vira um coração, porque a parte maionese acaba de passar, aí cria um buraco no chão pro Roger cair, ele joga a linha pro lado e tudo mais. Eu acho que a gente pode encerrar a paixão eterna pela TV Cultura, que é uma TV pouco mencionada e que deveria levar muitos créditos, porque trouxe coisas fantásticas. Inclusive o programa de encerramento dessa edição do Rapadura Cash, TV Cultura trouxe para o Brasil anos incríveis.
Jurandir, sobe o som. Sobe o som,
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you help? All I need is my brother. I say I'm gonna get high.
Vídeo Super 8 da família, cara. Era um vídeo Super 8.
Era meio que um retrato do... A gente se identificava muito com o Kevin, né? Então era o retrato da nossa família, sabe? Como se os dramas dos personagens eram dramas nossos também, né? Contado pela cabeça do Kevin, né?
Fred Savage e Marilyn Manson, né? Grande atuação em sua infância. Tem essa lenda aí.
Só deixando claro, o Marilyn Manson nunca, jamais, em tempo algum... Foi o Paul. Isso foi um boato que foi plantado por aí. São realmente muito parecidos. O Marilyn Manson é muito parecido com o Josh Saviano, que era o ator que fazia. Mas nunca foi, viu? Nunca foi.
Ah, pra mim foi.
Ah, mas Anos Incríveis, que fantástico. Contava a história do Kevin, né? Era contado por ele velho, né? Era ele relembrando, né?
Isso, Jurandir.
Por isso o nome do programa, né? Da série Anos Incríveis, né?
Agora, Jurandir, me diga uma coisa. Você foi apaixonado pela Winnie Cooper?
Ah, quem não foi, né?
Eu não fui.
Não, é impossível.
Eu não fui. Cara, ela era muito esquisita, cara.
Era linda.
Não, ela era muito esquisita. A testa gigante, o rosto redondo.
Quem assistiu ela em Big Bang Theory na temporada passada viu que ela ainda hoje está linda.
Tá um caldo, hein,
cara? Ela passou pelada, porra. Aí todos os nerds ficaram desesperados.
Era o melhor seriado de high school, mostrando lá no colégio, os dramas de colégio, os bullying. Primeiro seriado que mostrava bullying de forma agressiva.
Como ele sofria, né? Ele é um amigo dele.
No Brasil, sequer o DVD nunca foi lançado, né?
Nunca, jamais em tempo algum. Tem a questão da liberação de direito das músicas, que dá uma dor de cabeça dos infernos. Porque, olha, é impossível pensar em Anos Incríveis sem as músicas que tocam durante todo o seriado.
Nada como um episódio final pra destruir aquelas pessoas que gostavam tanto do seriado, né?
Como é que acabou?
Com o Kevin grande, né? O Kevin cresceu, seus amigos cresceram, todo mundo cresceu. Como o seriado era todo contado pelo próprio Kevin, né? E ele termina com a singela e emblemática e fantástica e absoluta e única frase: foram anos incríveis. Bom, é isso. A gente sabe que nós deixamos várias coisas de fora. Muitos desenhos, muitos programas. De forma proposital, talvez, ou não. Quem sabe numa terceira parte. Isso depende muito de vocês. Então comentem aqui. Diga o que é que vocês mais lembraram nessa edição que você acabou de escutar. Diga aí o que é que você mais lembrou. Vá procurar na sua cabeça. Coloque links de vídeos. A gente sabe que tem muitos episódios desses programas, desses desenhos que nós falamos no YouTube. Então dá pra gente fazer uma coisa bem legal aqui. Sessão Nostalgia. Pra você nunca mais esquecer desses anos que foram realmente incríveis. Até semana que vem.
No dia seguinte, Winnie e eu voltamos para casa. Voltamos para onde tínhamos começado. Foi num 4 de julho, numa cidadezinha de subúrbio. Em certo sentido, as coisas tinham mudado. Nosso passado estava ali, mas nosso futuro era em outro lugar. Nós dois sabíamos que mais cedo ou mais tarde iríamos embora. Foi o último 4 de julho que passei naquela cidade. No ano seguinte, depois de me formar, segui meu caminho.
Paul! Ei, Paul!
Oi?
Paul era assim. Foi para Harvard, é claro. Fez direito. Ainda é alérgico a tudo. Oh, obrigado.
Olha, eu volto já. Espera um pouco.
Quanto a meu pai, bem, como vai?
Barry.
Seja bem-vindo. Fizemos as pazes.
Norma!
Éramos uma família, para o melhor ou o pior.
Irmãzinha.
Um por todos.
Puxa, eu vou ser tio.
Todos por um.
Tio? Oh, meu Deus.
O filho de Karen nasceu em setembro. Preciso contar que ele se parece comigo. Pobrezinho. Mamãe se saiu bem. Mulher de negócios, presidente do conselho, avó, grande cozinheira. Wayne continuou na fábrica. Ele se deu bem com os móveis. Na verdade, assumiu a fábrica 2 anos depois, quando meu pai morreu. Wayne partiu no verão seguinte para estudar História da Arte em Paris. Mas não nos esquecemos da nossa promessa. Nós nos escrevemos uma vez por semana durante 8 anos. Fui esperá-la quando voltou para casa, com a minha mulher e meu primeiro filho de 8 meses. Como eu disse, as coisas nunca saem exatamente como planejamos.
Foi bom. Foi um dia legal.
É. Você vai ser avô?
Nada mal.
Cabelos grisalhos.
É, não vai demorar.
A gente cresce num instante. Um dia estamos de fraldas. No outro dia vamos embora. Mas as recordações da infância ficam conosco por muito tempo. Lembro de um lugar, de uma cidade, de uma casa, como uma porção de casas, de um jardim, como uma porção de outros jardins, de uma rua, como uma porção de outras ruas. A verdade é que depois de tanto tempo, ainda me recordo. Foram anos incríveis.
Ei, pai, quer jogar bola?
Já vou, filho.